Agora no Bate-Rebate, ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas.
Reforçando aquela orientação, vamos evitar incêndios, vamos evitar as queimadas nesse período de seca. E na manhã desta terça-feira, participa conosco ao vivo o Sargento José, direto do 3º Batalhão de Bombeiros Militar. Meu amigo Sargento José, mais uma vez, bom dia pro senhor.
Bom dia, meu grande amigo Jonathan Cavalcante. Bom dia a você, caríssimo ouvinte do programa Bate e Rebate da Rádio São Francisco FM. No plantão dessas últimas 24 horas, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Anápolis um total de 31 ocorrências. E exatamente, Jonathan, o número de ocorrências só vem aumentando devido às queimadas, das quais relataremos duas. A primeira foi de natureza, acidente de trânsito envolvendo dois carros de passeio, ocorrida por volta das 16 horas e 4 minutos. O batalhão de resgate deslocou-se até a Avenida Pinheiro Chagas, ali nas imediações do bairro Jundiaí, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima. Foi encontrada deambulando pelo local do fato, orientada, apresentando contusão no braço direito. Após o atendimento pré-hospitalar, foi conduzida ao pronto-socorro da UPA Sul, onde ficou sob os cuidados da equipe médica plantonista. A segunda ocorrência também foi de natureza acidente de trânsito, porém um atropelamento por um carro de passeio. Ocorrida por volta das 16 horas e 14 minutos, a guarnição de resgate deslocou-se até a rodovia GO-330, ali na saída para o Campo Limpo de Goiás, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima que foi encontrada consciente, orientada, apresentando suspeita de fratura fechada no braço direito e também traumatismo crânioencefálico. Após o atendimento pré-hospitalar, foi conduzido ao pronto-socorro da UPA Sul, onde ficou sob os cuidados da equipe médica plantonista. Finaliza este breve relato, lembrando que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também aqui em Anápolis através do nosso WhatsApp, que é o 99993-0193. A todos, grande abraço, ótimas terça-feira, com as bênçãos de Deus.
Grande abraço, muito obrigado, Sargento José, por essas informações em nome do Corpo de Bombeiros. Acionamentos via 193.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Aqui estou.
Ô, Jonathan, hoje a casa vai cair ou não vai?
Aguarde, Mocorongo.
Fala comigo, bebê.
Com você, claro que eu falo. Vem comigo. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2023. Terçou com T mesmo, que tem muita ocorrência hoje, tem muita cadeia pra divulgar. E a gente, é claro, agradece a você pelo carinho da audiência e pela confiança no nosso trabalho aqui na São Francisco. Líder de audiência no seu rádio.
São Francisco.
Lembrando que eu tô contigo, viu? E não abro mão do carinho da sua audiência.
Jonathan Cavalcante.
Três flagrantes foram registrados no plantão do delegado George Aguiar Muniz. Prisão por porte ilegal de arma de fogo, teve. Prisão por tráfico de drogas, teve também. Prisão por violência doméstica, também teve. E teve também prisão com a segunda fase da Operação Bomba. Eu avisava, tá tendo operação em andamento, a gente tá acompanhando os detalhes. E aí?
A casa caiu?
A casa caiu. O detalhe, daqui a pouco a gente traz as demais informações. Tinha brownie de maconha, mano. Tinha vapor, mano. Tinha shot de maconha, mano. Os caras ficavam brisados, velho. Os caras estavam ganhando muito dinheiro, mano. Aí ficava assim, mano, na vibe de boa, cara. Daqui a pouco, essas e outras informações. Também entrevista sobre o assunto de que um indivíduo criminoso invadiu a igreja Nossa Senhora da Abadia e arrancou o crucifixo do altar. Situação lamentável. Mas a gente começa trazendo informações de um homicídio registrado ontem no setor Sítios de Recreio, Vale das Laranjeiras, em que o Rodrigo Lopes Cardoso, 52 anos de idade, levou diversas facadas. O fato foi confirmado pela Polícia Civil. Gente, foram mais de 14 facadas que esse rapaz levou. Muito sangue no local. a Polícia Civil atuante e horas depois, dois suspeitos foram presos numa ação conjunta também com a Polícia Militar. Mas antes disso, sobre a cena do crime, nós conversamos com o delegado Cleiton Lobo de Araújo, do Grupo de Investigação de Homicídios. Doutor Cleiton, bom dia.
Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que nos ouvem. Olha, nós fomos acionados por volta das 7 horas e 46 minutos pelo Copom, né, acerca de um indivíduo que foi vítima de golpes de faca ali no Vale das Laranjeiras e acabou vindo a óbito no interior de sua residência. A gente acionou a equipe de perícia que esteve no local através do perito responsável e fizeram os trabalhos ali relacionados. Verificamos a quantidade de facadas que essa vítima foi atingida, né? Inclusive bastantes golpes, né? Foram 11 golpes nas costas, mais 3 no tórax. E trabalhamos ali as circunstâncias desse fato. Descobrimos duas hipóteses de investigação que estavam sendo trabalhadas, né? Estão sendo trabalhadas pela equipe de investigação. E dentre essas hipóteses aí, nós temos algumas relacionadas a pessoas próximas à vítima, familiares, e outra relacionada a pessoas que moram no mesmo bairro e tiveram problemas com a vítima, né? Isso está sendo trabalhado aqui pelo Grupo de Investigação de Homicídios, né? Essa investigação fica a cargo do Dr. Ulisses e sua equipe. Mas, como eu disse, né? Chegando no local, identificamos a vítima, que trata-se do Rodrigo Lopes Cardoso, né? Segundo o que nós levantamos, ele residia no local com a sua esposa, sua companheira, não tinha mais alguém que morava ali com eles, era somente os dois. E sexta-feira foi um dia que ele teve uma discussão com ela saiu de casa, e desde esse dia, desde sexta-feira, ele estava ali sozinho na residência. Pela manhã, quando o patrão que trabalha com ele numa obra foi buscá-lo para poder ir para esse local de trabalho, encontrou a vítima nesse estado. Segundo ele, nem iria lá, porém ele estava ligando pelo fato da vítima não atender o telefone, e geralmente a vítima comparecia diretamente à obra. Ele achou por bem comparecer à residência da vítima e lá visualizou a vítima logo com a abertura do portão. A vítima caiu na calçada ali na parte interna da residência, né? E tem muito sangue no local, tanto no local onde ela foi encontrada como na sua residência.
E, delegado, o crime teria ocorrido horas antes? Pôde-se levantar essa informação?
Segundo as informações prestadas pelo perito de local, em razão da circunstância que a vítima estava, do corpo, possivelmente essa morte aconteceu cerca de 10 a 11 horas antes do ocorrido. Então, assim, pode ter acontecido ali na noite, né, de domingo para segunda-feira, por volta ali de 9, meia-noite, 1 hora da manhã, nessa faixa etária. Inclusive, essas informações são importantes para nós sabermos aí o horário em que possivelmente aconteceu a morte da vítima.
Existia um histórico, segundo o que foi informado à Polícia Civil, de brigas do casal, ou seja, da vítima, com a esposa dele, doutor?
Em levantamento formalizado, sem sistema de procedimentos policiais, a gente não verificou, mas sim, em conversa com familiares da vítima que ali estavam, compareceram, informaram que sim, eles tinham sempre discussões, chegaram inclusive a vias de fato.
Ou seja, é para deixar claro também para a nossa audiência que é sempre fundamental esse trabalho em loco da Polícia Civil para iniciar as investigações, como por exemplo de um homicídio desses, né, doutor? Com a extrema crueldade, com tantos golpes que esse rapaz levou.
Sim, correto. Inclusive, assim, essa vítima foi atingida, Jonas, você vê a gravidade da ação desses criminosos, ela foi atingida ainda no seu leito. Aparentemente, ela poderia estar até descansando, talvez dormindo, quando recebeu os golpes. Ou seja, toda a ação iniciou-se no quarto onde a vítima estava e na cama. Isso eu acompanhei o trabalho pericial e percebi essa questão. Então,
a ação foi lá dentro.
A ação foi lá dentro, na verdade ela veio a cair, né? Deslocando-se da residência para a área da casa e caiu ali, né, devido à quantidade de sangue que ela perdeu no trajeto.
Obrigado, doutor, por essas informações aqui na Rádio São Francisco.
Que é isso, estamos à disposição, precisando da Polícia Civil aqui, está à disposição para qualquer esclarecimento à imprensa e também à sociedade.
Acompanhe essas diligências durante toda a tarde de ontem, esse trabalho da Polícia Civil, também com apoio da Polícia Militar, equipes da CPE, Companhia de Policiamento Especializado. E enquanto estava na regional, os dois principais suspeitos do homicídio foram conduzidos. O Henrique Fernandes, 32 anos, que é enteado da vítima, e o Walter Fernandes, de 42 anos de idade, que é irmão da esposa da vítima. Eles estavam cientes das constantes agressões que essa mulher estava sofrendo dentro de casa e essa foi a principal alegação deles. Diante da vítima apanhar bastante, no caso da mulher estar apanhando constantemente, brigas, discussões entre o casal, eles quiseram dar um basta, mas só que dessa forma ceifando a vida daquele rapaz que foi identificado pela polícia, trazendo aqui a idade completa dessa vítima. Esse homicídio registrado aqui na cidade de Anápolis, homicídio registrado pela Polícia Civil, trata-se de Rodrigo Lopes Cardoso, 52 anos de idade. E sobre a localização dos dois suspeitos, temos sim informações para nossa audiência, porque a viatura do Filósofo, composta pelo terceiro sargento Márcio e o cabo Bruno, receberam informações desse homicídio, em que os supostos autores seriam um cunhado da vítima, conforme denúncia da esposa da vítima. As equipes chegaram na residência do suspeito, em uma chácara, lá na região do Vale das Laranjeiras, foram recebidos por Walter, ele estava de bermuda e camiseta, demonstrou um certo nervosismo, ainda com um corte na mão direita. Foi perguntado qual seria o motivo daquele corte, ele disse que estava afiando a faca de casa quando sofreu esse corte na mão. Perguntado à esposa do mesmo se ela estava presente na casa quando então Walter teria se ferido, ela respondeu que não, pois estava na igreja. E após diversas diligências, até mesmo em Catalão, aqui no estado de Goiás, a polícia conseguiu localizar o segundo envolvido. Walter Fernandes, 42 anos, e também o outro abordado, Henrique Fernandes Gonçalves, de 32, foram levados ao Grupo de Investigação de Homicídios, a sede do GIH, depois foram deslocados à Central de Flagrantes para subirem para o presídio municipal, onde responderão pelo crime de homicídio. Situação muito delicada, mas esse trabalho rápido das forças policiais já identificando a motivação e principalmente a autoria desse crime. Continuando com as ocorrências da 97, trazendo aqui um giro dos flagrantes registrados de ontem para hoje. Um deles, a pessoa de GCC, 40 anos, foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo ontem pela manhã no Jardim Promissão. A equipe da CPE, com apoio da viatura do 28º Batalhão, recebeu informações via Copom de que um indivíduo estava com um búfalo solto e pessoas que estavam numa chácara estariam atirando nesse animal com uma espingarda. A polícia foi ao local averiguar essa situação, foi visualizado o GCC e uma outra pessoa vindo em direção aos policiais com uma arma longa na mão e também com uma mochila. Foi realizada a abordagem em busca pessoal, onde foi localizado uma espingarda calibre 22 e um revólver calibre 357 e mais de 22 munições deflagradas. Após a abordagem, um deles informou que seria CAC. E de posse dessas informações, ele foi levado à Central de Flagrantes e autuado com base no artigo 14 da Lei 10.826.03. Importante ressaltar que esse búfalo, segundo o que foi informado, até mesmo por testemunhas, estava dando bastante trabalho, teria provocado até mesmo um acidente e essa situação teria desencadeado, então, nesse momento, com a prisão desse indivíduo. Tinha um registro da arma, mas só que não poderia estar a utilizando naquele momento. Um outro flagrante registrado, dessa vez na cidade de Goianápolis, no Portal das Flores, em que foi preso Rafael da Silva, 24 anos de idade. A informação é de que foi comunicado à polícia que um indivíduo conhecido como Neguinho estaria comercializando drogas na região, mais precisamente no setor Portal das Flores. A polícia conseguiu abordar esse suspeito. Ele informou que estava ali para adquirir R$10 de chá, nomenclatura utilizada para comprar maconha, do outro abordado, do Neguinho, ou seja, um usuário estava no local para comprar droga no Neguinho. Foi encontrado com o suspeito R$20 em espécie. Segundo ele, seria parte para comprar a droga e o troco R$10 para comprar carne para casa. Só que ele preferiu a carne primeiro, não quis passar no açougue, quis passar no mocó antes. A polícia então localizou mais entorpecentes com o suspeito em cima do guarda-roupa do dormitório onde ele mora. E então ele foi levado à delegacia e autuado com base no artigo 33. Um outro flagrante vem lá do Jardim Arco Verde, primeira etapa, crimes de injúria, ameaça e lesão corporal. Ontem, por volta das 10 da noite, A equipe composta pelo sargento Cláudio e o soldado Gláucio foram até a rua 22 para atender uma ocorrência de possível agressão contra a mulher. Duas mulheres estavam ali feridas. Elas informaram que o autor, Lucas, após chegar em casa embriagado e drogado, começou a agredir as vítimas. Relatou ainda que as ameaçou de morte e se denunciasse à polícia, ele retornaria e matava as duas. Todo valentão. Mas aí, quando a polícia chegou em patrulhamento, conseguiu localizar esse suspeito. Ele foi visto em uma rua. Ele empreendeu fuga, pulou muros, entrou em um lote baldio, mas foi abordado, não conseguiu empreender fuga, tentou correr, estava lá todo arranhado pelo corpo, o tórax também no rosto. Ele disse que as lesões no tórax foi durante a agressão contra a mãe e contra a própria irmã, e que no rosto, quando ele foi pular o muro do lote baldio, por estar escuro, ele caiu de rosto no chão.
A casa caiu,
ele caiu do muro e foi para a delegacia. Autuado em flagrante por agressão, ameaça e injúria com base na Lei Maria da Penha. As vítimas, uma de 16 e a outra de 43 anos, irmã e mãe desse autor, rapaz, natural de Ananindeua, do estado do Pará, apenas 19 anos e dando bastante trabalho.
Se virou caso de polícia. Na São Francisco, vira notícia.
Continuando com a segunda parte das ocorrências policiais, aqui na Rádio São Francisco, que tem 52 anos de história com você. A partir de agora, os detalhes em primeiríssima mão sobre a Operação Bomba, deflagrada pelo GEIC, Grupo Especial de Investigações Criminais da Polícia Civil. A segunda fase rolou em Anápolis e alguns endereços foram visitados.
A casa caiu?
Sim, produção. 3 endereços, um de uma mulher, a IGD. Também um outro que foi abordado, ele que é técnico em radiologia, pelo menos é a profissão dele, 59 anos. Também foi levado à delegacia. Um motorista, 37 anos, o JRS, também foi preso nessa segunda fase da Operação Bomba. E o que chama a atenção, ouvintes da 97, você conhece brownie? Como se fosse aquele cookie, né? Você toma ali no café durante a manhã, durante a tarde, pois é. Tinha brownie de maconha, tinha cookie de maconha, vapor, sabe? Cigarrinho eletrônico, tinha um com aroma de maconha, tinha também shot de maconha, shot é bebida mesmo, bebida, mas só que com sabor de maconha. Diversos doces, também com a maconhinha. Todos destinados para venda. Esse é apenas um dos detalhes da segunda fase da Operação Bomba, que desarticulou esse laboratório ilegal de esteroides, o maior laboratório ilegal identificado a nível nacional. Esse grupo, que estava instalado em Anápolis, fabricava, embalava e revendia esteroides anabolizantes pela internet. E eu conversei com o delegado Jorge Bezerra, do Grupo Especial de Investigações Criminais da Polícia Civil, e dentro das ocorrências policiais de hoje, um trecho dessa entrevista, trazendo os detalhes da Operação Bomba.
Pois é, Jonathan, nós cumprimos 3 mandados de prisão relacionados ao caso da Operação Bomba. A gente denominou como sendo a segunda fase. São pessoas que tinham um envolvimento forte no grupo criminoso e que foram cumpridos mandados de prisão preventiva. A Operação Bomba foi uma operação idealizada e realizada pela Polícia Civil de Anápolis, através do GEIC, para desarticular um grupo criminoso que fabricava, distribuía e vendia esteroides anabolizantes para o Brasil inteiro. Um dos pontos, inclusive, que a gente descobriu após o cumprimento desses mandados, Jonathan, é que esse grupo não vendia apenas esteroides anabolizantes, eles vendiam também outras drogas. E parte dessas drogas eram maconhas apresentadas de formas mais convencível ao público jovem.
Saborizada, digamos assim, doutor?
Isso mesmo. Nós apreendemos uma grande quantidade de maconha em balinhas, bombons, cookies, brownies. Também apreendemos maconha em diversos sabores e formas de vapers, que são aqueles cigarros eletrônicos. Então, esses novos mandados de prisão foram cumpridos, especialmente em razão da gravidade maior ainda desse grupo criminoso.
Três alvos, dois homens e uma mulher, de acordo com o que nós apuramos aqui, doutor. E a participação desses três novos presos nesse contexto da comercialização, na venda desses anabolizantes, doutor?
A mulher e um dos homens, que é o seu companheiro, eles eram responsáveis pela coordenação da produção desses esteroides anabolizantes. Eles comandavam esse esquema em loco, inclusive relatando diariamente em cadernos toda a produção realizada. Já o outro homem que foi preso, ele era o operador logístico do grupo, ele que fazia as remessas e entregas desses esteroides anabolizantes na região de Goiânia, Anápolis, Trindade e ali a região metropolitana de Goiânia, né? Incluindo também Aparecida de Goiânia.
Só para finalizar, doutor, é importante ressaltar para nossa audiência de que a marca que era distribuída, esses anabolizantes, era uma marca criada por esse grupo e não era uma cópia, não era uma réplica, e sim uma marca com anabolizantes produzidos de forma clandestina.
Isso, era uma marca que esse grupo criminoso criou, que na verdade eram duas marcas, né, G-Pharma e Grifolab. Eles recebiam parte da matéria-prima via transportadora, recebiam essa matéria-prima em pó, faziam a produção dos esteroides anabolizantes seguindo alguns protocolos da mente desse líder do grupo criminoso, que não tinha formação em química, e colocava, incluía algumas substâncias indevidas nesses esteroides, como o colorau, que foi muito repercutido na época da primeira fase da operação. Então, não só se tratava da prejudicialidade do crime em razão de se tratar de um crime contra a saúde pública, mas também havia uma grande exposição ao perigo da saúde das pessoas que utilizavam essas substâncias em razão da forma que era produzível, que não seguia qualquer norma sanitária, e o risco de alguma adversidade em razão da inclusão de algumas substâncias indevidas, como o colorau.
Palavras do delegado Jorge Bezerra. Eu prometo para nossa audiência que irei publicar em breve no nosso Instagram, no @São Francisco97FM, as imagens dos cookies. Gente, se você passasse numa panificadora, é claro, só estou supondo aqui, trazendo um exemplo, e visse um cookie daquele, dava até água na boca, mas só que o cookie era bem relax, tá ligado, mano? Essa é a operação bomba. Mais três presos, dois homens e uma mulher. Detalhes em primeira mão, aqui na São Francisco. Antes de falarmos sobre o vândalo da igreja ontem, tivemos um cumprimento de mandado de prisão no setor central em que foi detido o Emerson Santana da Silva, 42 anos, pelo artigo 121, crime de homicídio. Outro mandado de prisão contra David Carneiro Ramos, 27 anos de idade. Também vamos noticiar aqui o desaparecimento de uma adolescente de 17 anos. A dona Andriele compareceu à delegacia e comunicou o desaparecimento da filha, a Yasmin Iris de Fátima, de 17 anos. Ela disse que a menor foi deixada na porta da casa pelo amigo no dia 4, por volta das 11 da noite, mas a mãe relata que ela não chegou a entrar. Desde então, a filha não foi mais vista. Fato que este nunca ocorreu. Yasmin não estava com qualquer problema em casa e sempre que sai avisa a mãe. A mãe informou também na ocorrência que o celular dela está desligado e não conseguiu contato com a filha. Ela afirmou na ocorrência que ambas não estavam com nenhum problema de convivência ou envolvimento com dependência química, algo nesse sentido. Existem câmeras de segurança na residência da esquina que podem mostrar o local. A família está aflita, é claro, quer uma resposta e quer que a filha, que essa adolescente, retorne para casa. Esperamos que essa história tenha um final feliz. E a partir de agora vamos ouvir as palavras do delegado George Aguiar Muniz. Um fato lamentável foi registrado ontem pela manhã na igreja Nossa Senhora da Abadia, em que um vândalo invadiu um local, arrancou a cruz do altar, provocou esse prejuízo, gerando sem dúvida alguma revolta também à comunidade católica, a toda a cidade de Anápolis. Luca Felipe Gonçalves de Souza, 25 anos de idade, foi preso pela Polícia Militar e conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil. E o que chama a atenção foi a versão dada por esse suspeito quando foi interrogado pelo delegado. Doutor Jorge, o que foi apurado pela Polícia Civil desde o momento da condução desse criminoso à Central de Flagrantes? Bom dia.
Bom dia, Jonathan. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Infelizmente, um fato lamentável que ocorreu nessa manhã de segunda-feira, que foi uma pessoa aparentemente drogada, em estado alterado de consciência, invadiu a paróquia Nossa Senhora da Abadia, a sede da paróquia, né? Melhor dizendo, a igreja da Nossa Senhora da Abadia, em que essa pessoa arrombou a porta de entrada da igreja e tirou o crucifixo lá, um crucifixo muito bonito, um crucifixo que tem um certo valor, até sentimental para a comunidade católica. Ele conseguiu destruir esse parte desse crucifixo, levou à entrada da igreja e, quando a polícia militar foi acionada e compareceu ao local, estava abraçado com esse crucifixo. A polícia militar trouxe esse indivíduo aqui para a central de flagrantes, onde ele foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência pelo crime previsto no artigo 208 do Código Penal, que é o vilipêndio a objeto de culto religioso. Ele só não foi preso em flagrante delito em razão do crime de dano, que aí seria o dano qualificado pelo motivo egoístico, em razão do representante da igreja não ter solicitado a persecução penal, não ter solicitado que a polícia investigasse aquele fato. Então, a gente não pôde prender em flagrante, porém foi lavrado o TCO, que era o que dava para fazer em relação ao fato naquele momento, em frente ao não requerimento de persecução penal feito pelo padre.
Ou seja, é importante explicar isso. Ele chegou a ser preso, foi conduzido à delegacia e prestou depoimento, doutor. Eu queria te perguntar, ele explicou algo? Qual foi a motivação para ele ter feito isso, para ter invadido a igreja e danificado essa cruz, o crucifixo?
Lamentavelmente, para a gente até fazer uma reflexão sobre a liberação de drogas, o uso de drogas indiscriminado, ele disse que consumiu drogas ao longo de toda a noite de domingo para segunda, e um cachorro teria falado para ele entrar na igreja e cometer esse tipo de delito. Ele disse até que um pombo guiou ele. Ele fez todo esse vandalismo, essas cenas lamentáveis, por causa do cachorro que falou com ele. Então, fica sempre a reflexão. A gente está aqui no Brasil, uma Corte Suprema que vai, dentro de alguns dias ou dentro de algumas semanas, discutir sobre a liberação de drogas, para ver se a gente quer isso no nosso seio, da nossa comunidade, na nossa sociedade. Fica a reflexão, né?
Esperamos que casos semelhantes a esse não se repitam, independente de qualquer que seja a igreja, delegado. E para finalizar, esse indivíduo, mesmo jovem, 25 anos, já possui antecedentes criminais, pelo que foi checado pela Polícia Civil?
Sim, infelizmente. Ele já tem passagem de homicídio, desobediência, tráfico de drogas e agora um crime de vilipêndio, objeto de culto religioso, podendo ser, dentro de 6 meses, se a representação da Igreja Diocese de Anápolis ou o próprio padre da paróquia de Nossa Senhora da Abadia, se assim desejar, requerer a investigação criminal, o inquérito será formulado e ele também poderá ser punido pelo crime de dano qualificado por motivo egoístico. A única coisa pendente é a vontade da representação da igreja, que até o momento eles não quiseram. Eu até entendo a posição da igreja, que eles queriam conversar com o advogado, ver toda a situação. A gente tem que respeitar. E ele não foi autuado por essa razão, mas podendo ser autuado depois, caso a igreja requeira a investigação sobre o crime de dano qualificado por motivo egoísta.
Tá certo, doutor George Aguiar Muniz, mais uma vez obrigado pela entrevista aqui na Rádio São Francisco.
Obrigado a você, Jonathan, é sempre um prazer falar com os ouvintes e com a Rádio São Francisco.
Tá aí os detalhes dessa atuação da Polícia Militar também com a Polícia Civil na central de flagrantes, na condução desse criminoso, indivíduo identificado, vai responder por um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, Luca Felipe Gonçalves de Souza, 25 anos de idade. E só para concluir, trazendo também uma informação em nome da Diocese, um comunicado do padre Fagner Israel de Oliveira, que é pároco da paróquia Nossa Senhora da Abadia. Ele lamenta, é claro, o ocorrido, toda a comunidade, a Rádio São Francisco, a Fundação Frei João Batista Vogel, todos nós lamentamos esse fato, mas o padre explica que a igreja será reaberta somente amanhã, na próxima quarta-feira, para que os reparos sejam feitos e então a celebração de Dom Dilmo Franco com o retorno das celebrações na paróquia Nossa Senhora da Abadia.
Por volta das 8 horas da manhã, um homem transtornado entrou na igreja Nossa Senhora da Abadia, na igreja matriz. A porta principal estava fechada, ele arrombou a porta com muita violência e entrou dentro do templo, foi até o altar, o presbitério, então jogou as toalhas do altar no chão e subiu em cima do altar, né? Depois ele desceu e foi até o crucifixo que está fixado na parede, né, no retábulo, e arrancou, quebrou o crucifixo, jogou no chão, arrastou para fora da igreja e fez esse ato de loucura, né, e de profanação, um ato também de vandalismo. Então foi acionada a polícia militar, eles compareceram no local, efetuaram a prisão do agressor, e eu compareci também em seguida lá no departamento de polícia, registrei a queixa, né, a ocorrência, e agora os trâmites legais estão sendo efetuados. Por ocasião dessa profanação, a igreja permanecerá fechada terça-feira, também o dia todo, quarta de manhã. Será aberta apenas na quarta-feira à tarde. E na quarta-feira, na missa das 19 horas, será feita uma celebração como ato de reparação, em desagravo ao ocorrido. Então a Santa Missa será presidida pelo nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco. Então convidamos a todos os paroquianos, todos que quiserem vir rezar conosco, e vamos então realizar este ato público de desagravo. Próxima quarta-feira, às 19 horas.
Palavras do Padre Fagner, pároco da paróquia Nossa Senhora da Abadia. Toda a nossa solidariedade aos fiéis, a toda a comunidade, toda a diocese de Anápolis. E esse foi um resumo das principais ocorrências registradas de ontem para hoje em Anápolis e região. Informações checadas e apuradas pela equipe de reportagem da Rádio São Francisco. Bate e rebate, o jornalismo que você confia. Amanhã tem mais informações.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.